Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. Está começando mais um programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta, o programa da Câmara Municipal de Vereadores, trazendo até você as principais informações sobre os trabalhos dos parlamentares do nosso município. E hoje vamos conversar com o vereador Silvânio Roque Luca, do Partido dos Trabalhadores, que nos traz informações importantes sobre os trabalhos do Legislativo. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes do programa informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. É com alegria que participamos no primeiro programa deste ano, então destinado a nós, vereadores, né? Após um período de recesso, mês de janeiro, voltamos aos trabalhos e este programa é a oportunidade então, que temos para levar informações importantes do que acontece no Legislativo, dos temas debatidos e principalmente dos projetos e programas que visam o interesse coletivo da comunidade. Também faremos um relato dos recursos da nossa bancada, que viabilizou para o município, além de outras informações importantes. Iniciaremos o programa de hoje falando especificamente sobre o programa recorrente da queda do preço pago do leite ao produtor. Com relação às dificuldades enfrentadas na atividade leiteira, principalmente voltado ao baixo preço no período de maior oferta do produto, chamado período das águas, que geralmente ocorre nos meses de novembro a fevereiro, é um tema recorrente e muito preocupante. Durante a legislatura passada, ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, fiz várias manifestações cobrando ações do governo para resolver ou amenizar este problema. Mas não tivemos sequer uma ação para beneficiar o produtor leiteiro. Inclusive, foi zerado o imposto de importação do leite, favorecendo a entrada do produto pelo estado do Rio Grande do Sul, prejudicando ainda mais a categoria. Agora, no governo atual, governo do presidente Lula, o problema persiste. E em várias oportunidades, tenho cobrado pessoalmente da nossa liderança, que trabalha em Brasília, para ver algumas soluções pertinentes ao assunto. Sei que ações foram realizadas e a gente acompanhou isso, mas essas ações, como compra dos produtos pela Conab, né? Então foram comprados, gastos 106 milhões destinados à compra de produtos. Ações contra a importação da Mercosul Argentina, então, né? Reabertura de investigação sobre a importação do leite em pó. A indústria laticínio aumentou muito a importação do leite em pó, mesmo reconhecendo a qualidade do nosso leite. Outra questão foi a investigação sobre o anti-dumping, que é onde o país estrangeiro vende no Brasil o leite com um custo, com um valor menor do que é praticado no seu próprio país. Então, isso também foi investigado, além de estímulo de consumo. Então, nós teríamos um aumento da oferta nesse período, mas um baixo consumo. Isso provoca todos os anos essa problemática do baixo preço. Mas essas ações que a gente tem ouvido do governo e que a gente tem cobrado pessoalmente a nossa liderança em Brasília, surtiram efeito menor, não é o efeito desejado que nós gostaríamos, né? Porque o problema dos produtores rurais continua ainda, né? As dificuldades continuam, a deslocação do produto leite ainda continua, né? Então, preciso implementar outras ações, né? Estamos acompanhando, segundo negociações do governo federal, uma ação que promete, então, a medida de apoio ao produtor, que seria mecanismo de contratos futuros, que seria um seguro para proteger a renda do produtor contra a volatilidade dos preços, que seria nesse período de maior queda do produto, né? Maior queda do preço do produto leite, que é nesse período de aumento da oferta. Vamos continuar em defesa, fizemos isso no governo passado, não é agora, porque temos o governo do meu partido, que está lá, que é o presidente Lula, que eu vou deixar de colocar aqui os senhores e senhoras sobre o que a gente busca para melhorar a situação da categoria. Então vamos continuar em defesa, né? Sei que ações foram feitas, ações estão para serem feitas e vamos continuar acompanhando para ver se melhora essa situação. Também precisamos dizer que o governo do estado tem que ter ações mais contundentes. Dizer o governo do estado a que veio para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, que é a questão do leite. Não teve nenhuma ação de apoio ao produtor leiteiro aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos acompanhado as discussões em outros estados onde está sendo proibido a importação do leite em pó, ou seja, o uso do leite em pó na indústria, está sendo proibido, né? Seria a reidratação do leite em pó, mas aqui no Rio Grande do Sul nada acontece. Está tendo uma pressão agora, teve pressão inclusive na Expo Direto, Vamos ver o que acontece. Mas não precisa de pressão para fazer uma simples ação de apoio ao produtor do nosso estado. Outro assunto que gostaria de tratar hoje com relação ao grão, né? A área do grão no nosso produtor rural. Estudos indicam que nos últimos 10 anos nós tivemos um prejuízo superior a 287 bilhões devido aos desastres naturais, sendo a seca a principal causa com 62% de prejuízo agrícola. Aqui no Rio Grande do Sul, desde 2020, enfrentamos estiagem, que são 1 bilhão de prejuízo na nossa agricultura. Isso vem ocorrendo, segundo a comunidade científica brasileira e estrangeira também, devido ao desequilíbrio ambiental. Precisamos ouvir mais a comunidade científica, adotar medidas agrícolas que preservam, preservacionistas, talvez seja uma das soluções, né? Outra questão que vem prejudicando os produtores é a baixa cotação dos nossos produtos no mercado internacional. É devido a um cenário de excesso de oferta, né? Nós temos super safras, inclusive no Brasil, na Argentina, né? Combinado com a demanda mais moderada do consumo, que é os países asiáticos que consomem lá, nós temos um baixo consumo. E aí essa combinação, né, pressiona a desvalorização do grão. O debate sobre o tema ele vem acontecendo, né, as reivindicações do produtor estão acontecendo. O governo federal adotou um conjunto de medidas de socorro ao produtor. Essas medidas, segundo os produtores, estão ainda sendo insuficientes para corrigir os problemas, para recuperar a capacidade produtiva do nosso agricultor, do nosso produtor. Então, com certeza, esta pressão agora tende a aumentar, né? Agora estamos entrando num período eleitoral e esperamos que o governo, né, contemple as reivindicações por parte com relação aos agricultores, possa contemplar as suas reivindicações, né? Podendo aí possibilitar melhores condições de produtividade, né? Mesmo reconhecendo que foi o governo do presidente Lula, que um período logo, o governo do Lula ainda acho que foi no mandato, nos primeiros mandatos, foi quem recuperou a capacidade da estrutura produtiva do nosso agricultor, com créditos subsidiados, onde o nosso produtor conseguiu trocar as máquinas sucateadas, comprar máquinas novas, recuperar o solo, a capacidade produtiva. Nós, mesmo sendo altamente criticada o presidente Lula pelos agricultores, pelo agronegócio, mas foi ele quem conseguiu recuperar a estrutura produtiva dos nossos agricultores. Também vou fazer um relato aqui sobre o nosso trabalho na busca de recursos para o município de Ronda Alta, né? Esses recursos foram viabilizados, então, através da nossa bancada, né? Que sou eu, o Kleber e o Sandro, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, junto com o grupo de mulheres, enfim, esse somo de esforços, e conseguimos viabilizar, então, R$ 800 mil através do deputado Marcão para o Hospital Atra, R$ 200 mil do deputado Olivino Bongás para o Atra também, e R$ 250 mil através da deputada Maria do Rosário para o Hospital Atra. Também tivemos uma liberação de recursos de R$ 300 mil da Cleonice Bach, né, que é assessora do senador Paim, destinado ao município, né? Em contrapartida aí do município, tem alguns investimentos na comunidade do bairro Ipiranga. Outro recurso que foi viabilizado por nós é R$ 200 mil, então, através do deputado Marcão, que vai então vem para o município, né? E o município, em contrapartida, então, vai fazer umas melhorias na comunidade da Bela Vista, São Pedro. Outro projeto que foi articulado, então, pelo deputado Marcão, que a gente já falou nos últimos programas, é R$ 3.040.000. Esse recurso está sendo, então, licitado, contratado, lá logo em breve, para reforma de toda a área da Atra lá, que é uma obra importante para revitalizar, então, o hospital e ter melhores condições de atendimento. São recursos importantes que vêm para a Atra, porque eu tenho sempre dito, o Hospital Atra, mesmo se consolidando como um hospital de atendimento regional, mas ele atende 73%, ou seja, 73% do seu atendimento é voltado à população do nosso município. Então é por isso que a gente busca aí e briga por recurso. Outra questão que a gente acertou com o prefeito municipal também, na reunião que a gente fez para acertar sobre a emenda da comunidade de Bela Vista, que, né, é com relação ao desejo de nós pavimentar aí o acesso à gruta, que nós temos uma gruta em Ronda Alta, que é um ponto religioso. Então a gente gostaria, está trabalhando isso em outros momentos, já conversou sobre isso, que é asfaltar então o acesso à gruta, e também nós ligaríamos a Tunas, já que o município de Rondinha vai pavimentar da Tunas até a divisa da Ronda Alta. Então nós falamos com o prefeito, nós teríamos, e por nossa conta seria uma quilometragem de 2,8 quilômetros. Estamos tratando então com o prefeito se colocou à disposição para fazer o projeto e nós vamos, juntamente com o deputado Marcão, então, negociar esses recursos em Brasília para ver se liberamos esse montante de recursos necessário para, enfim, então, para fazer essa pavimentação rural aí que liga dois pontos turístico-religioso. Também participamos da liberação do tráfego sobre a ponte do Rio Passo Fundo, né? Um projeto muito importante, sonhado há muitos anos, né? A construção da ponte sobre o Rio Passo Fundo na ERS 211, que liga Ronda Alta a Campinas do Sul. Acesso importante, né, que liga dois polos regionais, que foi um sonho de décadas, como eu disse anteriormente, né? Agora, esse sonho foi, então, implementado a partir da liderança do senhor Leonir Bortolini, que juntamente com a administração municipal de Campinas do Sul, o prefeito Neri Montepó, em parceria com a administração da Ronda Alta da época, o senhor prefeito Gasparetto, e com a participação efetiva, de fato, do vice-prefeito Odemar, que participou diretamente nas negociações junto com o prefeito de Campinas, no governo do estado, e inclusive com a sinalização de recursos por parte do deputado Perrondi. Então foi toda a tratativa inicial que foi dado, então, os primeiros passos para a realização deste sonho. E nós tivemos a alegria que nós tivemos a continuidade desse sonho, do projeto que estava iniciado lá, da administração Marcos, né? Administração Marcos, administração Paulo, os prefeitos de Ronda Alta, prefeito de Campinas do Sul, que deram continuidade e que esse sonho, de fato, então, se consolidou. E tivemos, então, nesse dia em dezembro, tivemos aí participando dessa liberação aí que, a princípio, não é uma inauguração, mas é uma liberação para que o povo possa trafegar livremente aí, enquanto nós aguardamos uma inauguração oficial por parte dos órgãos de governo. Este projeto, então, teve um investimento total de aproximadamente 25 a 27 milhões, ainda não tenho um número exato, né? Sendo aproximadamente em torno de 15,2 milhões do governo federal, né? Através do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, um valor aproximado de 7,7 milhões do governo do estado e em torno de 2 a 3 milhões das prefeituras, né? É uma ponte construída de 247,55 metros, 10 metros de largura, é um espaço extremamente importante que vai viabilizar, então, o desenvolvimento dessas duas regiões. Parabéns a todos os envolvidos. Digo aos senhores que fico muito feliz porque eu tive a oportunidade de, em vários momentos, participar das reuniões desde o início das tratativas. Digo aos senhores que ver esse sonho se consolidar, a gente fica muito feliz porque vê duas regiões voltar a ter um acesso sem depender das embarcações. Participamos também da premiação do final do Campeonato Municipal de Bocha, né, que é uma atividade esportiva. A gente gosta também dessas atividades esportivas. Precisamos fomentar atividade esportiva, seja ela no vôlei, na bocha, no futebol, enfim, aonde pudermos, para integrar nossas comunidades. Então, no dia 7 de março, na linha Subida Grande, então, foi feita a entrega da premiação, né? O Campeonato de Bocha teve a participação de 11 canchas. Cada cancha, então, teve 3 representação no Campeonato Livre e 1 representação do veterano. Foi um campeonato belo, né? Promovido, então, pelo CMD, mas, porém, coordenado pelo nosso amigo, né? O Valdelírio Bertuol. Teve seu final, entrega da premiação, sem correr quase fatos, nenhum fato, correu tudo dentro da tranquilidade, dentro da normalidade. Isso é muito importante. Com certeza terão outros campeonatos, né, em seguida, e esperamos a participação da comunidade, porque o objetivo dessas atividades esportivas, primeiro, é integrar as comunidades. Segundo, é viabilizar economicamente também as comunidades, né? Então, acho que isso é muito importante para as comunidades. Também nós tivemos na última sessão um ofício da promotoria cobrando do legislativo uma legislação para regrar o uso dos defensivos agrícolas aplicado nas margens do perímetro urbano. Então nós discutimos essa questão conjuntamente entre os 9 vereadores e foi encaminhado, então achado por bem, chamar todos os segmentos ligados ao meio agrícola, né, os produtores, os técnicos, enfim, para uma discussão. Então foi feito isso na última terça-feira pela parte da manhã e chegamos a uma determinação, né, de convocar todos os produtores que tem terras próximas ao município aí por uma reunião no dia 12 de maio, às 9 horas. E essa reunião, então, tem o objetivo de nós conversar com os produtores e conscientizar o correto uso dos defensivos para que possam não prejudicar os moradores que, dentro do perímetro urbano. Então, nesse primeiro momento, a gente tratou dessa forma. Vamos aguardar que isso surta o resultado que esperamos, que proteja mais o nosso meio ambiente, a nossa cidade, o nosso perímetro urbano. E se isso não surtir efeito, então a gente vai ter que estudar depois outras medidas. Também, nós, na última sessão, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, formada por mim, pelo Kleber e pelo Sandro, a gente fez alguns pedidos de informação baseados nas frequentes questionamentos da comunidade, né? Então, o pedido de informação 01 visa buscar informações oficiais com relação às empresas prestadoras de serviço, né, valores, finalidades sobre todos os gastos com publicidade institucional do Poder Executivo Municipal no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, esse é um pedido sobre os gastos com publicidade do município. Pedido de informação número 2/2026 visa buscar informações referente à paralisação da obra da Casa do Idoso. O motivo da paralisação, valores gastos, inclusive se houver aditivo no contrato inicial, inclusive referente à regularidade da obra e qual a previsão de finalizar. E o pedido número 3, então, nós, desde o começo, a gente participou das negociações para a finalidade da construção da Casa do Idoso e nós questionamos se ela continua com a mesma finalidade de uso ou se ela foi mudado o uso, né? Então, aguardamos as respostas para que a gente, então, possa nos pronunciar no futuro. Também gostaríamos de parabenizar a todas as mulheres, né? O mês de março é o mês das mulheres. Esse mês não vai acontecer os eventos, mas então está marcado para o dia 25 de abril. Esperamos que todas as mulheres estejam presentes nesse evento. Um momento importante de reflexão sobre o que acontece hoje na vida diária das mulheres, né? Grande número de feminicídio, agressões, enfim. Então nós, não é uma data festiva, é uma data de reflexão, porque ainda as mulheres estão sendo muito penalizadas pela nossa sociedade. A consequência da guerra, o que, que eu posso dizer sobre isso? A guerra, todas as guerras provocam consequências. E a guerra com que fecha o Estreito de Hormuz provocou aumento do combustível. Agora, no Brasil, se nós não tivéssemos privatizado as refinarias e a distribuidora, talvez esse efeito da guerra não chegasse até o consumidor final. O governo federal, através do presidente Lula, ele retirou os impostos do PIS e COFINS sobre o combustível e, mesmo assim, as distribuidoras, junto com as revendas, aumentaram em alguns lugares os valores de forma exorbitante, né? Então, isso fica aqui a nossa questão. As privatizações não são boas para o consumidor. Isso é um reflexo o nosso país seria autossuficiente em petróleo, teria as refinarias, nós não poderíamos estar sofrendo esse efeito da guerra. Mas nós vendemos a nossa soberania na área do petróleo e agora temos aí os resultados aí que são penalizadores para toda a nossa sociedade. É lamentável. Para hoje, então, Larissa, era isso, né? Um abraço a todos que estão na nossa audiência e desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.
Obrigada, vereador, pelas palavras e informações prestadas. Até o próximo programa. Um ótimo fim de semana a todos.